Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nós estamos recebendo o Dr. Alessandro Hoffmann, ele que é urologista, e ontem foi o dia do urologista, e a gente programou essa entrevista para o dia de hoje, para fazer essa homenagem a todos os urologistas aqui da nossa região, da nossa cidade, da nossa região, e para entender um pouco melhor essa especialidade. Muito bom dia, Dr. Alessandro.
Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
Muito bem, vamos entender um pouco mais sobre a urologia, então, essa especialidade que é tão importante. Primeiro, doutor Alessandro, quanto tempo de estudo para se formar um urologista?
Olha, desde a faculdade, a gente soma em torno de 11 anos. São 6 anos de faculdade, 2 anos de residência em cirurgia geral e mais 3 anos em urologia. 11 anos total.
11 anos para você poder atuar, então, como urologista. Isso. É bastante tempo de estudo, né? E um estudo técnico, um estudo aplicado. Quando que uma pessoa deve procurar um urologista, afinal?
Na realidade, sim. A gente... Existem muitas campanhas agora, já difundido bastante, que a gente deve fazer um acompanhamento regular, tá? Porque a urologia trata do sistema urinário, tanto de homens quanto mulheres. Então, o acompanhamento, muitas vezes, deve ser feito frequentemente, uma vez por ano, mais ou menos, a gente recomenda. Muitas pessoas já têm algumas comorbidades que a gente já faz o acompanhamento. Por exemplo, tem cálculo de rins. A gente já faz um acompanhamento programado, entendeu?
Pois é, cálculo de rins. Me fala que a última crise foi recente aí.
Já estou vendo até a água aqui em cima. Né?
Doutor... A gente estava até comentando aqui, a urologia é uma especialidade que a gente, pelo menos aqui na nossa região, a gente não vê muitas mulheres, mas o doutor falava em off aqui que já temos mulheres atuando nessa especialidade.
Sim, sim, antigamente a urologia era quase 100% homens, mas acho que de uma década para cá, assim, como eu estava falando até na minha residência, tinha colegas que faziam urologia, aumentou muito o número de mulheres fazendo a especialidade de urologia, então... É claro que não vai ser em 10 anos que vai mudar essa situação, mas
certo.
Já tem muitas mulheres já nesse campo da urologia. E é um campo vasto, que existe muita parte de... A gente chama de uroginecologia, que é a parte do tratamento da parte da mulher também, como incontinência urinária, tratamento de outras causas que pode ajudar. E geralmente a mulher faz esse tratamento também, junto.
Certo, porque também a urologia é uma especialidade que não é só... É dedicada aos homens, né?
Sim.
É dedicada também às mulheres, ao trato urinário de homens e mulheres. Sim. Então, por isso, essa normal que as mulheres também estejam se formando, se especializando nessa área. Agora, doutor, uma dúvida sempre que é muito comum, e a gente comentava também isso aqui antes da gente começar a entrevista, a questão do urologista e do oncologista, né? Porque o urologista normalmente, agora em se tratando de um dos principais problemas para os homens, que é a questão da próstata, quem identifica o problema é o urologista, é isso?
Isso, geralmente é o urologista que identifica, o que faz o diagnóstico, ou até às vezes até no posto de saúde, mas na especialidade geralmente é o urologista que identifica o diagnóstico, ou faz o diagnóstico geralmente de câncer de próstata. Posteriormente, tá, se faz um trabalho associado entre urologista e oncologista. Geralmente, quando é um câncer de próstata, se for necessário operar, é o urologista que faz. A parte secundária, que é o tratamento secundário, que pode envolver uma quimioterapia, uma radioterapia, outro tipo de tratamento, geralmente é o oncologista
certo.
Que faz. Na realidade, assim, é difícil separar as duas especialidades. Eles trabalham juntos. No posterior ao diagnóstico, eles trabalham juntos.
Certo. E a próstata é o principal, o principal tratamento, é o principal problema que leva os homens a procurar o urologista?
Hoje em dia, sim. Tá? Hoje em dia, também muito pela campanha maciça que a sociedade faz de urologia para o diagnóstico e tudo, sim, é a preocupação maior, a prevenção que o homem vai ao urologista é. O acompanhamento, tudo... O câncer de próstata é o principal. Claro que quando a gente vai conversando, acompanhando depois, a gente vai vendo que tem outras situações que podem acontecer também.
Certo.
Mas o que chama muito o paciente para o urologista é a prevenção ao câncer.
Ao câncer de próstata. Uhum. E a mulher, quando é que ela deve buscar o urologista?
A mulher tem várias situações, que nem tu falou ali. O urologista trata muito do sistema urinário, que envolve rins, bexiga, Então, ou seja, muito de cálculo renal, a mulher pode vir geralmente com incontinência urinária, que é aquela perda de urina aos esforços, também é uma situação que vem muito a mulher ao urologista. Problemas de bexiga também, que às vezes pode acontecer alguma coisa. Então, a mulher é muito mais a parte de... Claro que o cálculo é uma coisa metade-metade, não tem como a gente ver. Mas a mulher...
Certo.
Procura muito mais o urologista, digamos, pela parte da incontinência, pela parte da perda de urina que acontece.
Qual é a diferença da enurese noturna e da incontinência urinária?
A incontinência urinária, ela não ocorre só à noite. Ela ocorre o dia inteiro. Ela não tem uma situação, tá? O paciente não consegue segurar o xixi.
Tá? Certo.
Por vários motivos. Às vezes, até um problema de próstata, um problema de medula, um trauma raquimedular que pode deixar a pessoa incontinente, cirurgias e tudo mais, tá? A enurese noturna, geralmente, é muito mais comum até em crianças, tá?
Certo.
E ela acontece à noite quando a pessoa está dormindo. Ela se caracteriza por isso. Então, e geralmente é por uma situação de sono, essas coisas, que não consegue segurar ou não tem a propensão. Criança acontece muito isso.
Certo. Né? Mas aí tem tratamento para esse tipo de situação?
Para a enurese?
Isso.
Tanto os dois tem, né? Continência também, mas
certo.
A enurese tem. Tem algumas situações que a gente pode pensar em conversar. Tem tratamentos, tanto de medicamentos, tratamentos comportamentais que a gente fala, para a gente tentar trabalhar a criança para conseguir ver se reduz essas situações de urinar à noite, entendeu?
Certo. E a incontinência também tem tratamento?
Tem. Uhum. O que vai valer muito para o tratamento da incontinência é a causa da incontinência, entendeu?
Então, certo.
Tem desde tratar a incontinência até, digamos, como eu falei, até de traumas raquimedulares, essas coisas, o paciente fica incontinente, até de esfíncteres artificiais que podem ser colocados para reduzir essa perda de urina.
Certo. Uma outra situação que eu vi que é tratada pelo urologista, que é a cistite. O que, que é a cistite?
Sim. Cistite, assim, é uma doença muito comum em mulheres. Mulheres, a gente sabe que sempre vai ter. A cistite, na realidade, sim, é a infecção urinária da bexiga.
Na
bexiga. A infecção urinária que ocorre na bexiga. É muito comum em mulheres, tá? Grande maioria acontece nas mulheres, tá? Então, é uma infecção, a bactéria, que acaba fazendo uma infecção. Tem mulheres que têm muito mais propensão a ter, tá? Tem alguns fatores, o principal de todos é a falta de líquido.
Certo.
A gente sabe, entendeu?
Certo.
Quando a gente conversa, assim, principalmente com as pessoas, com as mulheres também, a gente conversa assim, ó, tomar bastante água, líquido, procurar não segurar muito o xixi, porque às vezes travar muito, isso demora muito. Então, claro que não precisa cada 20 minutos, de hora em hora, mas tem uma frequência regular de urinar, entendeu? Para não ficar coletando muita urina lá dentro.
Certo. A cistite, então, é uma infecção urinária, mas nem toda infecção urinária é cistite. Ou normalmente é?
Não, nem toda, porque infecção urinária se caracteriza, então, se a gente fosse pensar assim, do rim até a bexiga,
certo,
entendeu?
Certo.
A cistite seria só da bexiga.
Só da bexiga.
Se a gente fosse pensar assim, uma infecção urinária pielonefrítica, a infecção no rim, também é infecção urinária, mas aí é outro órgão.
É outro órgão, certo, entendi. E agora vamos falar um pouco do cálculo renal, que é outro problema que é muito comum, que incomoda bastante as pessoas. O cálculo, como é que ele se forma? Como é que é a formação do cálculo renal, né?
Sim.
Por que que a pessoa sente essa dor tão aguda quando tem essa situação do cálculo renal?
O cálculo renal, geralmente, ele é formado por cristais, que a gente chama, sabe? A maioria é de oxalato de cálcio, tá? Tem distruvita, essas coisas, ácido úrico também, mas a maioria é de oxalato de cálcio. Então, esses cristais, na realidade, são excretados no rim, tá? E eles acabam acumulando dentro do rim. Com esse acúmulo ali, eles vão se agregando e vão formando esse cálculo, ou seja... Eu converso com meus pacientes assim, a gente falar mais leigo, são areiazinhas que ficam ali dentro,
certo.
E vão se agregando e vão se acumulando. Na realidade, assim, ele não nasce do nada, ele cria ali dentro. Ele vai se agregando e com o tempo vai crescendo.
Vai crescendo isso.
Vai aumentando, tá? É claro que nem está falando, a medicina tem uma exceção, né? A gente vê que pessoas formam, demoram um tempo, ficam até 5, 6 anos sem ter cálculo, sem ter cólica. E vê que tem outros que em 30 dias conseguem formar um cálculo já, sabe? Depende muito da propensão da pessoa também, sabe?
Certo.
Uhum. É que nem a gente falar de tamanho de cálculos, para sair ou não. Tá? A gente sabe que tem pacientes que conseguem expelir mais fácil um cálculo, outros demoram mais, sabe? Então, tem paciente, eu estava conversando com uma paciente minha esses dias, primeira vez, eu falei, olha, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei pacientes meus que eu conheço já há mais tempo, que eu sei que em 24 horas ele expele, entendeu?
Certo.
Ele tem uma... Mas é variado, assim, mas basicamente são cristais que se formam ali que vão acumulando fazendo esse cálculo.
Certo, e por que que dá essa dor tão aguda?
Porque daí é uma parte anatômica que a gente vai falar. O rim geralmente tem, ele é grande, tem em torno de média de 10 a 12 centímetros, e ele sai num canalzinho, que a gente chama, vai estreitando o canal, e tem um canal que liga o rim até a bexiga, que chama ureter. Só que esse canal que liga o rim e a bexiga, ele tem aproximadamente em torno de uns 5 milímetros de diâmetro. Entendeu?
Certo.
Então ele é muito estreito.
Certo.
E a dor causada mesmo quando ele sai do rim e desce para esse canal.
Certo, é nessa passagem
nessa ali pelo passagem, canal. Passagem, porque o canal é estreito.
Quando ele vai para a bexiga, ali na bexiga ele se, de novo, fica
depois
ali.
Depois da bexiga ele é maior, daí já, por exemplo, ele alivia bastante a dor,
certo,
sabe?
Certo.
Mas essa descida do trajeto do rim até a bexiga é o que dá a cólica realmente.
Esse canal, ele deve ter aí uma sensibilidade muito grande, porque a dor, né, para quem sabe, né, do que eu estou falando, sim, sabe que a dor é grande. Então, ele tem, além de ser estreito, ele deve ter alguma, sensorialmente falando ali, deve ter muitos sensores de dor ali, né?
Sim, não, e ele é bem inervado e, assim, o principal dele, ele tem uma camada muscular muito forte, porque ele contrai para jogar a urina para baixo.
Ah, certo. Então ele vai apertando.
Então, nessa hora que ele... E quando tem um cálculo, ele tenta fazer mais força ainda para apertar mais. Uhum, então, essa contração que a musculatura faz ali é a pior da dor.
Certo,
entendeu?
Certo.
É que a gente conversa com o paciente. O paciente sobe nas paredes e não tem...
Sobe parede mesmo. Uhum. Sobe parede mesmo. E, por exemplo, eu fiz agora, na última vez que eu fiz ultrassom ali, foi identificado, estava com 3 num lado, 2 no outro, fora aquele que já tinha
passado.
Esses cálculos que ficam ali, eles podem se desmanchar? Por exemplo, agora, aí a gente dá aquela relaxada na água, e depois que acontece, tu volta de novo a tomar bastante água. Tomando bastante água, aquilo, a tendência é ele se dissolver ou ele sair só?
O cálculo, depois de formado, ele não se dissolve.
Não se dissolve.
Não,
não
como
tem jeito.
A gente, não, a gente não
consegue. Não tem abacaxi com coca, não tem nada.
Abacaxi com coca quente ainda, tem que ser. Não, infelizmente não tem uma solução mágica para dissolver ele. O que acontece? Que geralmente quando esses cálculos são, por exemplo, deve ser do teu caso, são cálculos pequenos. Então, às vezes, como tu aumenta a quantidade de líquido também, tu consegue expelir mais fácil, desce mais fácil esse cálculo, são pequenos, passam. Então, às vezes, quando a gente vai repetir o ultrassom para acompanhar...
Não tem mais.
Não tem mais, entendeu?
Certo.
Dá a sensação que foi diluído pela água, mas, na realidade, ele foi expelido.
Expelido, só era pequeno e acabou passando sem
às
dor.
Às vezes, como a pessoa assim, tem um limiar de dor tão grande por causa da cólica, nessa hora dá uma dorzinha leve,
sim,
que a pessoa releva e passa embora, entendeu? Às vezes, a pessoa, assim, tu vai perguntar para ela, não tive nenhuma dor. Daí tu volta a conversar com ela, eu tive uma dorzinha uma hora ali que eu nem cheguei a tomar remédio, passou.
Uhum.
Às vezes foi essa situação que...
E a água é o principal remédio mesmo do cálculo renal?
Para prevenção, sim.
Para prevenção é a água.
O líquido. Uhum. É claro que a gente fala água, mas
sim.
Chá também.
Certo.
Cerveja.
O Aldorinho já veio para cerveja.
Também pode associar, mas não que seja o fator principal. Eu converso até com os pacientes, até eu falo, às vezes, até paciente que não gosta de água, eu falo, toma, hoje em dia água saborizada também pode, tentar mudar um pouco o chá também.
Certo.
A cerveja,
certo.
Não só a cerveja, mas também ajuda.
Também ajuda, é líquido afinal,
é,
né?
Líquido.
É líquido afinal. E, doutor, a... Uma das especialidades também que é tratada aí pelo urologista é a questão da disfunção erétil e infertilidade masculina. Isso tem tido muita procura, essa especialidade da sua área?
Sim, sim. A disfunção erétil é uma coisa recorrente que a gente acompanha bastante, sabe? E a gente fala de disfunção erétil como uma doença múltipla, porque ela tem vários fatores.
Certo.
Pode influenciar na disfunção, sabe?
Psicológico, mas tem funções físicas também.
Tem. Eu falo assim que é uma doença, eu converso com o paciente, é uma doença multifatorial. Hipertensão pode causar, diabetes tem um fator preponderante, diabetes mal controlada, quanto mais tempo mal controlado tem um fator preponderante na disfunção. obesidade, a gente sabe, sedentarismo, tabagismo, também é outro fator muito importante. O baixa de hormônio, a gente pode até falar também, que é uma situação de testosterona mais baixa, também pode ocorrer. O estresse.
Certo.
Isso também, querendo ou não, assim, a gente nunca pode associar totalmente ao estresse, mas é um fator que está junto. Entendeu? Uhum. Então, na disfunção erétil, a gente tem que sentar com o paciente e conversar sobre vários fatores que podem estar... mas é uma doença recorrente, ainda mais hoje em dia, com toda essa situação que a gente está vivendo, tudo isso acabou exacerbando muito mais as situações. Tá? Então, tratamento existe, tá? Desde medicamento, até em últimos casos até cirurgia a gente pode pensar em fazer. Tá? Mas existe, tratamentos são bem aceitos pelos pacientes e tudo mais. Então é bem tranquilo.
Os homens já estão mais abertos para buscar tratamento e ajuda nesse sentido?
Muito, muito. Sim. É claro que a gente tem muito essa arraigada que o homem é muito mais de casa, não vai no médico, mas hoje em dia assim, a procura é muito grande. Sabe? Assim,
certo.
O homem está se preocupando muito mais
com a sua saúde.
Com a sua saúde, então ele se preocupa. Então, claro que tem pessoas que demoram para vir, mas tem pacientes que já estão ali rápido. Não, aconteceu alguma coisa, já estou indo procurar, ver o que, que é. Hoje em dia, com a internet, ajuda muito, porque também ajuda o paciente já ter alguma ideia do que está acontecendo. Entendeu? Então, as informações que tem ali são muito grandes. Então, ajuda o paciente a alertar também. Por exemplo, de uma coisa que a gente nem conversou, mas o câncer de testículo.
Certo.
E é uma coisa fácil de tu diagnosticar, porque só tu... Semelhante à mulher, o exame de mama. Só tu fazer o exame de testículo. Certo. Uma vez por mês, palpar os testículos, tu vai ver se tem alguma alteração, porque ele é um órgão externo. Então é uma coisa, situação que é fácil de tu diagnosticar e...
Sim, procurar ajuda. Certo. Olha, doutor, quero agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura de hoje, como uma forma de a gente homenagear aos urologistas pela passagem do dia do urologista, mas também de esclarecer mais sobre essa função, sobre essa especialidade da medicina. A gente quer agradecer demais essa participação, foi bastante produtiva a nossa conversa por aqui, bastante agradável também. O doutor Alessandro atende hoje onde, doutor Alessandro?
Eu atendo aqui em Timbó, no SenCity.
Certo.
Tá, geralmente, só conversaria, o telefone é 3306-9090.
Certo.
Tá, aqui em Timbó, somente ali.
No SenCity. Doutor Alessandro, é de Timbó?
Não. Eu estou morando aqui já 2013, 9 anos.
Já. 9 anos que eu moro em Timbó já. Timbó. Mas aí de onde?
Minha história, eu sou gaúcho.
Ah, é gaúcho.
Sul, fiz faculdade.
Bastante gaúcho por aqui.
Fiz faculdade em Santa Catarina, na Univali, Itajaí. E acabei indo fazer residência no Rio de Janeiro, de cirurgia e de urologia.
Certo.
Quando acabou a residência, eu voltei para cá.
Ficou. Então, que bom. Que bom que veio para Timbó. Doutor Alessandro, um abraço. Obrigado pela participação no Repórter Cultura.
Obrigado, um abraço. Prazer estar aqui de novo.